Uma das questões levantadas pela greve dos caminhoneiros foi a dependência do Brasil com relação ao modelo rodoviário de transporte de cargas.
A falta de investimentos em outros modais, como o ferroviário, permite que o país todo pare por conta da mobilização de uma só categoria.
Sobre esse tema, nós conversaremos agora com Uriel Papa, secretário de Controle de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União. Bom dia, Uriel.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Uriel, vamos começar com o panorama do transporte ferroviário no Brasil. Qual é a abrangência da nossa malha e quanto da nossa produção é transportada nesse modal?
Bom, a gente observa um desequilíbrio significativo na nossa chamada matriz de transportes, que são os diferentes meios pelos quais a carga trafega no nosso país. Somente 15% do nosso volume total de cargas trafega pelas ferrovias, enquanto 65% são transportados pelas nossas rodovias. E para um país que tem a dimensão territorial que nós temos, isso mostra um desequilíbrio muito grande. Essa participação ela é muito baixa quando comparamos, por exemplo, com outros países de grande área territorial, como a China, a Austrália. A Austrália, por exemplo, na Austrália 46% do tráfego vai pelas ferrovias, falo também do Canadá, dos Estados Unidos, e para grandes volumes de carga, que é o perfil da nossa carga, né, minérios, os grãos, e para as distâncias que nós enfrentamos no nosso território, as ferrovias seriam o meio mais econômico e mais eficiente para fazer esse transporte, além de ser o meio menos poluente. Então são apenas 8 mil quilômetros de ferrovias, então muito menos do que poderia ser, e ferrovias que muitas vezes não estão em condições de manutenção, de tráfego muito adequadas. Então os trens trafegam em uma velocidade muito aquém do que poderiam trafegar.
E um modal que só é lembrado em momentos como esse que a gente está passando, né, Uriel?
Exatamente.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre a finalização das obras da ferrovia transnordestina. Era prevista inicialmente para 2013. No ano passado, esse prazo passou para 2018. Como é que está a situação hoje dessa obra, que é tão falada, tão esperada, tão importante para o Brasil?
Bom, essa obra ela é conduzida dentro de uma concessão, uma empresa privada que é responsável por conduzir essa obra, a empresa chamada TLSA. Ela apresentou um orçamento inicial em 2006 de 4,5 bilhões de reais para realizar esse empreendimento, e a obra estava prevista na época para ficar pronta em 2010. A estimativa mais recente do custo dessa obra já praticamente triplicou, já chega próxima a 12 bilhões de reais. E uma obra que estava prevista para finalizar em 2010, já passados então 8 anos desse prazo final, ela ainda está em 50% mais ou menos de sua execução, sendo que já foram aplicados no empreendimento mais de 6 bilhões de reais de dinheiro, de valores públicos e privados, e desses 6,3 bilhões, sendo mais preciso, 5,5 bilhões são de origem pública, seja por empréstimos feitos por fundos e bancos públicos, seja por aporte de capital público na empresa privada. Então, esse atraso já significativo, ou seja, já se passaram aí muitos anos desde que aquele prazo inicial já foi descumprido, e também diante desse volume imenso de recursos públicos que foram de alguma maneira aplicados nesse empreendimento, o TCU fez uma série de fiscalizações e apontou riscos significativos de que o governo não estava acompanhando adequadamente esse empreendimento. A agência reguladora, por exemplo, não detinha informações sobre o orçamento da obra, sobre o projeto da obra. Então, dados esses riscos, o atraso significativo e a quantidade imensa de recursos públicos já aportados, o tribunal determinou que os órgãos financiadores, os órgãos públicos e os acionistas públicos também se abstivessem de aportar novos valores na empresa privada responsável pela obra, e isso mobilizou o governo. Então foi formado um grupo de estudo para tentar chegar a uma solução para o futuro da ferrovia. Hoje ela não está avançando, como eu falei, ela está na metade de sua execução, já gastou muito recurso público. E é necessária, então, uma decisão por parte do governo sobre como dar prosseguimento a esse empreendimento, que é, de fato, tão relevante para a região Nordeste e para o país.
Agora, ainda falando sobre essa questão da ferrovia transnordestina, Ariel, você disse que você gastou tanto dinheiro na ferrovia e ela ainda está na metade. Não seria o caso de que já se gastou tanto dinheiro, seria mais interessante terminar do que manter parada?
Exato. A questão que se coloca é que não há mais aquele recurso público que antes estava mais fácil de ser obtido, né, de órgãos públicos, financiadores e acionistas, já está escasso. E o que se percebe pelas auditorias feitas pelo TCU é que havia uma grande assimetria, uma falta de informação do governo sobre o projeto, sobre o orçamento. Então, primeiramente, é necessário que o governo compreenda ou tenha o conhecimento mais amplo, mais claro sobre o que é o projeto que está sendo executado, qual é esse orçamento. E, de fato, são possíveis soluções, tanto utilizando recursos públicos ou buscando recursos privados. O fato é que, dado esse volume imenso de recursos já aportado, é necessária uma solução por parte do governo que não prejudique a região, ainda mais com esse atraso todo que já tem prejudicado o desenvolvimento da região Nordeste.
Uhum. Uriel, sobre o atraso na Transnordestina, quais são as razões apresentadas pela empresa para esse atraso? E existem ferramentas de punição de uma empresa que não cumpre, por exemplo, com o seu cronograma inicial e triplique aí o orçamento inicial previsto?
Bom, existem sim. O fato é que a empresa alega dificuldades tanto especialmente para obtenção dos financiamentos públicos. O fato é que ela é a concessionária contratada pelo governo, pela União, para realizar o empreendimento. Então, diante de todos esses atrasos, cabe agora à agência reguladora apurar as responsabilidades dessa empresa. Ela pode ser sancionada por multas, enfim, uma série de sanções, chegando a essas sanções a culminar eventualmente na caducidade da concessão, ou seja, a empresa perderia o direito de explorar a ferrovia e outra empresa, então, pode ser chamada a dar continuidade ao empreendimento, ou eventualmente o governo pode assumir aquela obra, sem prejuízo eventualmente apurar-se eventuais desvios, mal utilização de recursos públicos, uma comparação, por exemplo, entre quanto a empresa recebeu e quanto ela executou da obra, poderia ensejar até eventuais outras sanções sobre a empresa.
Nós estamos conversando com Uriel Papa, secretário de Controle de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União. Uriel, outras duas ferrovias muito importantes, a Ferrovia Norte e Sul e a Ferrogrão. O governo se comprometeu em agilizar os processos licitatórios dessas ferrovias. Qual o impacto potencial dessas concessões?
Olha, são empreendimentos muito importantes quando se fala aí nas nossas ferrovias e o quanto é necessário fazê-las evoluir, né, ampliar a nossa malha ferroviária. A Ferrogrão é uma ferrovia que vai possibilitar o escoamento de grãos, especialmente do estado do Mato Grosso, em direção ao norte, ao porto de Miritituba, que fica no rio Tapajós, permitindo um escoamento mais direcionado ao norte, ao invés do enfrentamento de gargalos que hoje existem pelas saídas dos portos do sudeste. Então seria uma forma de melhorar a competitividade do nosso produto, do nosso agronegócio, e também permitir uma redução, então, das tarifas praticadas pelas ferrovias. Já a Norte-Sul, ela se configura como a nossa espinha dorsal da logística ferroviária, ou seja, ela integra a malha que está na região norte, na região nordeste, com as malhas que estão na região sudeste e sul. Então é um eixo também de fundamental importância para baratearmos as tarifas e os fretes para escoamento de grãos e para o tráfego de cargas de maneira geral no país. Então, são projetos anunciados pelo governo. O projeto da Ferrogrão, ele ainda está em estudos, segundo o cronograma do governo federal, então isso deve ainda levar, pelo que diz o cronograma, né, mais algum tempo, algumas semanas, para que esses estudos sejam concluídos. Esses estudos são necessários para subsidiar, para que se faça a licitação da Ferrogrão, e no caso da Ferrovia Norte-Sul, os estudos foram feitos e já foram entregues ao TCU. Então, esses estudos, eles vão servir para embasar a licitação a ser feita, e cabe ao TCU agora analisar esses documentos que foram entregues. Já está em fase adiantada de análise desses estudos, então a gente analisa, por exemplo, as estimativas de investimento, o fluxo de caixa, os estudos de demanda, tudo isso para dar segurança jurídica ao processo. Houve ali alguns questionamentos feitos pelo TCU em relação a esses estudos, então o TCU agora está aguardando as respostas da agência reguladora para então concluir essa análise, permitindo assim que o governo dê prosseguimento a essa licitação. Então o momento agora é de aguardar questionamentos relevantes que foram feitos pelo TCU, e o governo está preparando essas respostas para então haver a conclusão do parecer do tribunal e permitindo assim a licitação da Ferrovia Norte-Sul.
Uriel.
Perdão. Uriel, a prorrogação antecipada das concessões de ferrovias e rodovias foi apresentada aí como um modo de injetar dinheiro, né, rapidamente nesses modais. Qual a posição do TCU a respeito desse tema?
Perfeito. Bom, em 2015, no âmbito do PIU Ferrovias, houve essa iniciativa de se fazer investimentos em concessões existentes. Então, essas prorrogações antecipadas, elas serviriam como mecanismo de dar mais prazo às concessionárias hoje que atuam no setor, e em contrapartida elas poderiam investir mais. Então, 5 concessionárias fizeram pleitos para o governo, para que pedindo então a prorrogação de seus contratos e em troca propondo investimentos. Esses pleitos ainda estão em análise pelo governo. E uma vez analisados os pleitos feitos por essas concessionárias, esses documentos serão encaminhados ao tribunal. Então, a lei apresenta uma série de requisitos. Então, se a concessionária ela pretende prorrogar o governo, para aceitar, vai ter que verificar se alguns requisitos estão sendo cumpridos por essas empresas. Então, uma vez feita essa análise, o governo vai decidir sobre a chamada oportunidade e conveniência dessa prorrogação. Então vai avaliar todo o histórico da empresa, se ela presta um bom serviço, quais são esses investimentos pretendidos, e diante disso, para cada empresa e para cada pleito, vai haver uma decisão então sobre para saber se é o caso ou não de se fazer essa prorrogação. E toda essa análise e essa tomada de decisão vai ser auditada pelo TCU para cada caso, né, caso a caso, a fim de verificar se a decisão foi bem fundamentada, se está de acordo com a lei, se está de acordo com os requisitos que a lei exige, e, enfim, se as premissas adotadas também estão coerentes. Então, ainda o TCU vai analisar, mas ainda está aguardando a conclusão e a tomada de decisão pelo governo em relação aos pedidos feitos pelas concessionárias.
Uriel, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui à Rádio Senado. Bom dia, Uriel.
Bom dia, eu agradeço o convite e a participação.
Nós conversamos com o secretário de Controle de Infraestrutura do TCU, Tribunal de Contas da União, Uriel Papa, sobre o transporte ferroviário no Brasil.